Quem é o episódio?
Sou o Joe.
Ah, maravilha.
Por que tu não bota pina na parada, cara?
Pois é.
O que tá ótimo, cara?
É uma das coisas que eu quero explicar hoje, por que eu sou pina na arbitragem.
Não, tudo bem, o que no grupo tá ótimo?
Porque é o nome dele, ué?
Que porra, quem é ótimo, cara?
Ou quem é Gustavo?
É uma coisa, quem é Gustavo? Exatamente.
É OVNI, não é? OVNI. Tem uma história, meu pai chama-se Antônio.
Peraí. O Gasta não.
É, vamos entrar aí.
O Gasta não. Ô, Marcos.
Oi.
Tu consegue levar esse episódio aí, o início? Porque eu tô... Meu áudio tá esquisito aqui.
Tá, posso tentar, ué.
Não é tão difícil assim.
Não, tranquilo.
Então vai fundo.
Pode começar?
Vai fundo.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.
Então, pessoal, boa noite. Começando mais um episódio aqui do nosso ZebraCast. Hoje a gente tem um convidado do Sul, o Otni Pina. A gente vai trocar uma ideia aqui com ele, falar sobre a arbitragem lá do Sul, do Paraná. Bem-vindo, Otni.
Opa, eu que agradeço o convite. E bora colocar o boné branco e falar um pouco hoje.
Pode começar se apresentando, dizendo por quem é você e por que que é esse nome. E aí você conta a história que você quer contar.
Então, já entrando aqui no mérito do questionamento que estávamos falando antes da gravação, eu sou o Otni Pina Seixas, conhecido na arbitragem como Pina. Por quê? Porque no primeiro jogo falaram assim, qual que é o teu nome? Eu falei, Otni. Ah, não, muito difícil. Qual sobrenome você quer que seja chamado? Eu falei, eu prefiro Seixas, então vai ser o Pina. E foi assim que começou a minha história com o Pina na arbitragem.
Tô falando que você tem um apelido que é nome, nome que é apelido, e no final eu chamo você pelo nome, pelo apelido, é isso?
Exatamente. Parece limão, é de tamarindo, tem sabor de groselha, por aí.
Tá. Perdi porra nenhuma.
E o Pina veio só pra complementar o Otni mesmo?
Não, o Pina é o meu sobrenome materno.
O Pina é meu sobrenome, cacete.
Ah, isso eu não sabia.
Sobrenome materno.
É, eu não tinha entendido também.
Eu zoei e o cara não entendeu. É sobrenome Pina, os seus animais.
Isso, sobrenome Pina é o sobrenome materno.
Por isso que eu falei que o nome dele é apelido e o sobrenome é o nome. É isso que eu tô falando.
Exatamente.
Não sabia.
E o último é sobrenome paterno.
Então, quando você escolheu o Seixas e te disseram que você ia ser o Pina, eles sabiam do seu outro sobrenome.
Sabiam.
Essa parte eu não tinha entendido. Realmente fica mais fácil agora de entender por que você virou Pina.
Você nunca faz o que o novato quer, né, cara? Ele quer ser Seixas e não vai ser Seixas. É óbvio.
Ainda bem que o meu bullying foi mais leve.
Então podemos aumentar um pouco hoje, se quiser, o bullying. Não tem problema. Tá leve?
Não, grato. Obrigado.
Pô, achei que era melhor a história. Tem como contar outra, não, mas...
Olha, eu não vou conseguir jamais chegar no nível de outros que já passaram por esse boné branco, mas vou tentar aí, pelo menos fazer jus ao trabalho, né? Mas a história sobre o meu nome, Otni, é que... Bem, meu nome, já para deixar claro, não é um apelido, não é um acróstico... É, piadas de infância, como objeto terrestre não identificado.
É muita cultura o ZebraCast, cara.
Sofreu muito bullying na escola com o nome?
Nossa! Meu nome não é um apelido, tipo.
Olha, é um bom quebra-gelo. Me ajudou muito a quebrar-gelo. Mas não é um apelido, não é um acróstico, não é nada. É só o nome mesmo, da ideia do meu pai, porque ele se chama Antônio. Eu falei isso, um abraço, pai. Como Antônio. Como Antônio, ele teve muitos apelidos como infância, como Tony e Tonho, e a ideia dele era que os filhos tivessem nomes curtos para que não sofressem apelidos. Então, todos os três filhos dele tiveram nome com quatro letras, inclusive Otni.
Funcionou lindamente para você.
Funcionou.
Bela ideia. Ele já deu
um
apelido.
É, em vez de me darem um apelido, eu já nasci com um apelido próprio em cartório, então ficou muito mais fácil, muito mais prático para quem quiser utilizar. Mas ainda assim, na arbitragem, eu sou o Pina, então tenho um apelido sobre apelido.
O teu nome não é um apelido, mas teu sobrenome na arbitragem é um apelido.
Isso, exatamente. Meu sobrenome na arbitragem é um apelido também. Então...
É igual com o Enzo.
Boa noite, Diego. Eu não sou o tema de hoje.
Seu pai resolveu que ele ia botar um nome curto em todo mundo, que é pra ninguém ter apelido, e aí resolveram que você ia ter apelido mesmo assim.
Exatamente. E a ideia dele, esse nome é bíblico, né? Tá em Crônicas. Ele cria traduções bonitas, o nome significa Leão de Deus. Então, foi essa a ideia. E a ideia do meu pai, inclusive, foi que meu nome se chamasse Otni, né? Ou Otni, porque o T é mudo. Porém, como eu havia dito, minha mãe é de Belém do Pará e ela nunca ia conseguir falar isso. E, portanto, o nome ficou Otni e eu aderi e ficou assim para sempre.
Mas a ideia de não dar apelido é maneira, eu gostei da ideia. Eu pensei uma coisa, minha filha, de não botar um nome que desse apelido. Aí eu botei o nome dela de Otni. Igual do seu pai. Coincidência, cara.
Justo, né?
Justo. Coincidência.
Uma boa ideia. Pai, a gente te ama. Fica tranquila.
A maioria das pessoas que eu conheço que botaram o nome do filho de curto para não ter apelido, acabaram começando a chamar o filho por um apelido mais longo do que o nome curto que eles escolheram.
Sim, porque é a ordem natural das coisas, né?
Eu tenho um amigo que botou o nome do filho de Léo, para ninguém chamar...
Ah, tá de sacanagem.
Eu não queria botar Leonardo, porque ia chamar de Léo, aí ele chama de Leléu.
Ficou muito mais estranho.
Ele bota uma sílaba a mais no apelido da criança que ele botou um nome para não ter apelido.
Tá bom.
Era melhor da Leonardo chamar de Léo.
Falar em bullying de novato, conta pra gente como é que você... Qual o ano que você foi um novato, como é que você entrou aí na arbitragem do Paraná?
Então, cara, futebol americano, pra mim, era uma coisa, assim, completamente longe, absurda. Eu nunca tinha nem ideia. Na minha cabeça era um bando de motoqueiro lutando por uma bola. Eu não tinha noção alguma do que se tratava, do que era... Pensava que esporte louco, as pessoas ficam se batendo, se é pra se bater, vamos ver o UFC. Então,
boa definição.
É boa definição. Aí o que acontece, eu entrei numa, né, comecei a frequentar uma igreja, porque eu sou evangélico, inclusive meu pai me deu esse nome bíblico porque ele é pastor. Então eu comecei a frequentar uma igreja em que todos os jovens não falavam de futebol, não comentavam futebol, não assistiam futebol, nem nada, o soccer, eu digo. Eles só falavam e comentavam futebol americano. Cada um tinha seu time, cada um tinha sua... Eles jogavam um tal de fantasy, que eu não sabia nem o que era isso. E aí eu falei, cara, eu não vou me enturmar se eu não souber do que se trata. Daí um belo dia, um amigo meu, que já o saúdo aqui, ele sentou comigo um dia e me explicou basicamente como é que funcionava o futebol americano, como é que funcionava a NFL. E ali eu comecei a pegar gosto. E, obviamente, acabei torcendo por time que ele torcia, porque ele me usou ele como exemplo. Então, desde o meu início, e nem sabia da história, hoje eu estou mais tranquilo, né? Mas, desde o início, comecei a torcer para o Philadelphia Eagles, né? Time que eu trago no coração aí.
Ai, ai, ai.
comecei sem saber que não tinha nenhum Super Bowl, mas tudo bem, depois conquistou, então tá beleza, acima do Patriots, ainda melhor ainda. Então,
quando foi isso que tu começou a ver? A entrou
2010, 2011.
Tá. É McNabb, 2010?
Não, 2010 é o Vic.
Nossa.
Eita ferro.
Se tinha o McNabb, eu acho que ele não tava jogando. Eu lembro que quando eu comecei a assistir, o Vic era titular.
E tu ficou no Eagles, pô.
Fiquei, né?
Caceta.
A partir do momento que você abraça uma calça, você não pode mais largar, não sei que seja absurdo. Aí o Eagles não era, né? Ganhou o Super Bowl em 2017, então...
A gente tem um amigo nosso que é de Águas, né, cara? Então tudo é possível, né? Nossa, um grande amigo nosso que é de Águas. Então não tem muito estresse.
Então, dali em diante, eu comecei a acompanhar. E aí eu comecei a pesquisar na internet para ver o que existia de futebol americano no Brasil. E eu via lá que tinha os campeonatos estaduais, né? Lógico, era atualizado a cada 200 anos, mas tinha lá os placares. E eu acompanhava como se eu acompanhava o Brasfoot, sabe, o jogo. Via lá os placares movimentando e tal, nem tinha noção de como é que funcionava, de fato, como é que eles jogavam, enfim. Até que um belo dia eu vi no Facebook o anúncio sobre a clínica de arbitragem que ia abrir. Falei, opa, vamos lá ver o que tem de bom nesse negócio. É de graça, melhor ainda, então vamos lá, vamos se inscrever. Me inscrevi, fui no dia, cheguei atrasado, inclusive eu lembro disso. Errei o lugar de descer do ônibus e, nossa, andei um monte. Cheguei lá, falei, ó, esse aqui é uma clínica de arbitragem para se tornar árbitro de futebol americano. Daí eu falei, opa, legal, fiz a prova, passei, nem sabia, e eu nem tinha me tocado, talvez porque eu cheguei atrasado, provavelmente, que ganhava para isso. Eu achei que como esporte era amador, a arbitragem também era amador, era mais por amor ao esporte, vamos lá. Quando chega para fazer a escala no primeiro jogo, eu descubro que o negócio você ganha. Eu falei, opa, melhorou ainda mais, eu ia fazer de graça o trabalho, então a federação ia lucrar em cima de mim, não vai lucrar mais. Então, a partir dali, eu comecei a apitar, isso foi em 2012. Inclusive, eu lembro do meu primeiro jogo, foi em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Primeiro e o único pior vestiário da vida de futebol americano está ali em Colombo. Você não conseguia nem entrar no vestiário para se trocar de tanto fedor aquele negócio exalado. Dali começou, 2012. E desde lá, 2012 para cá, já são aí 140 jogos como árbitro. E se eu tiver 5, no máximo, jogos como referee, é muito. A maioria é árbitros. Eu já apitei todas as posições de campo, salvo center judge, porque eu nunca apitei um jogo com 8 árbitros.
Meu ídolo.
Mas já são 140 jogos na carreira aí.
Mono comemorando aí.
Pô, Evita Heffer e não é Super Judge, é meu ídolo. Duas posições inúteis no futebol americano.
E já me perguntaram várias vezes se você quer assumir. Eu falei, ó, por mim, não. Eu não tenho, não sinto que tenha vocação. Embora admito que eu tô querendo, talvez, dar uma voltada só para lembrar um pouco como é que funciona, mas não é a posição que eu gosto de apitar. Eu gosto de apitar de wing e umpire, principalmente.
Uhul!
São algumas das posições que mais importantes, né?
Sim, quem gosta de futebol americano não é. O futebol americano não é réplica.
Olha, eu gosto muito. São posições que, infelizmente, o árbitro não é para colocar. É, assim, eu sei que novatos somente não se mandam para o fundo, mas assim, a ideia é que você não pode colocar árbitros inexperientes nessa posição, porque são posições, assim, ainda mais ali no meio, essenciais. Né? Não que o fundo seja menosprezado, mas que eu quero dizer, pelo contrário, né? Os grandes, o que decide muitas vezes o jogo é o fundo. Mas no calor do momento, o árbitro tem que ter experiência, tem que ter vocação, tem que ter um mínimo de cuidado para atuação ali no meio, e com certeza se o umpire e os wings tiverem noção do que estão fazendo e tiver uma boa harmonia, né, não só com chaves, mas enfim, de reposição e se no olhar, no jeito, já saber o que está acontecendo, já fica muito mais fácil de atuar, e é ali que eu me dou bem, acho pelo menos.
Ficou até silêncio, galera, o pessoal ficou emocionado agora com essa declaração, você viu? Ficou até silêncio.
Ou tá dando sono.
Você escolheu, você começou a assistir futebol americano em 2011 e já começou a apitar em 2012, isso foi rápido o processo.
Sim, eu, tanto que eu fiz o teste em 2012, eu tinha 17 anos, eu não tinha nem 18, meu primeiro jogo eu já tinha 18, mas quando eu fiz a prova e passei eu tinha 17, comecei com 18 anos a apitar.
Peraí, tu tem o quê então? Tu tem que idade agora?
Eu comecei a acompanhar com 17, passei na prova com 18, exatamente, e apitei com 18. Eu já tinha feito 18.
Quando tem 24 agora.
Eu tenho 27. Eu ia fazer 20 anos em 2013, 2018 eu fiz 19, mas eu comecei antes do meu aniversário, então eu tinha 18.
Tá bom, boa.
Eu comecei com 18 anos.
Se tu fosse novinho, igual o Coen, já ia chamar de Coína.
Não esquece, precisa de uma letra muda aí.
7 não dá pra ser mais coina, mais. Não dá pra ser mais Maenzo, não. Pinenzo. Tá bom, Pinenzo é bom.
E aí estamos aí já. Não sei quantos Paranabols eu tenho na história, mas. E nem quantos finais de conferência e tal, mas o que eu mais me recordo foi o recente Brasil Ball 10.
É, que você tava lá na equipe junto com o Vini.
Exatamente.
Quem mais daqui era só vocês dois, né?
Isso, só nós dois.
Boa.
ZebraCast, nós.
Esse ano vamos estar todos na final no Brasil Bowl, virtualmente.
É isso que eu ia falar, esse é o Brasil Bowl de Madden, né?
E-Ball, vai ser o E-Ball.
E se você ver, o ref, se eu fosse um pouquinho mais magro, o ref do Madden ia aparecer comigo.
É, explica.
É. O que você tá falando?
Cara? O ref parece o meu rosto mesmo. Uma homenagem da EA pra mim.
Ah, cara.
Entendi. Você foi modelo para os árbitros do Madden.
Fui. Inclusive, a voz do Madden é minha.
Entendi.
É mais um cara que começou o futebol americano no Madden, né? Que é aquele teórico, só sabe teoria.
Eu comecei pelo Madden. E esse ano vai ser o meu auge, que eu vou ser o árbitro do E-Bowl final do Madden, que é o que tem, né?
E-Bowl. E-Bola.
É o que nos resta.
E-Bola.
É o que tem pra hoje.
Pessoal que apita no Madden, que vem pra campo dizendo que precisa ter 7 jogadores na linha de scrimmage, né? Que precisa ter um elegível de cada lado.
Não pode jogar Madden com regra do NCAA ou... Não tem essa opção, não. Cara, isso não pode, é inútil.
Pode jogar Madden com regra do Carioca Bom?
É, também.
Não falando no Madden, houve falta na jogada, tá bom.
É, pois é.
Tá ótimo. Houve falta na jogada. Eu não jogo nada, eu acho moda ridícula, inclusive, chato. É coisa de nerd, cara. Eu sou nerd.
Mas vem cá, Pina, eu já esqueci quais são as perguntas. Tem que olhar aqui porque eu já não lembro.
É aquela mais. Parada do que ele faz, que se faz alguma coisa na diretoria lá.
É o currículo dele, se é metade do Vini ou não.
Não, esse
é de... sócio do Vini, né?
Esse top
sócio do Vini, dois advogados.
É.
O que faz dentro da arbitragem do seu estado?
Não, mas esse papo de currículo não adianta, não. Vamos esquecer, tá isso. Que para de perguntar o que as pessoas fazem, porque já ficou humilhante demais já há muito tempo.
Não, eu se eu der entrevista, eu não vou responder.
Eu tentei de última hora fazer igual alguns ministros aí, elaborar coisas extras no currículo.
Não deu certo.
Mas até nisso o Vini tinha conseguido, então eu não consegui acrescentar novas coisas.
Até para inventar tem que ter criatividade para passar o Vini.
É.
Surreal a parada.
Pois é.
Não dá assim de cabeça, tem que pesquisar, cara, estudar mesmo. No final vai acabar estudando de verdade e fazendo currículo de verdade para passar o Vini.
Exatamente.
Tão complicado que é.
Poxa, mas e os cursinhos da Udemy?
É, agora tá fazendo um outro também. Eu falei, aliás, era hoje o curso, 8 horas.
Eu não sei do que vocês estão falando, vocês já tá divagando, já virou, não tenho a menor ideia do que vocês estão falando.
Cara, eu vou ser árbitro high school em Illinois, já falei isso.
Ah, é isso.
Tô fazendo pode prova crer, pra ser crer. Árbitro. Pode só que a moça me deu um outro link aí que tem um monte de vídeo pra estudar.
Maneiro, tu vai se mudar pra Illinois.
Deixa eu responder aí, cara. O Marco mandou um roteiro aqui. Marcos é um bom...
Ele é um bom host.
Um bom roteirista.
Ele é jornalista, né? Então...
É, mas só que não botou pra... Tinha que começar a frase com maiúsculo. Ele errou aqui.
Ah, é. Mas aí, mano, você tem a proatividade de ler já com maiúsculo no começo, entendeu?
Eu não tenho proatividade, que eu tenho mais de 40. A gente não fala proatividade, né?
Esse é o episódio mais dislexo da história do...
Ele vai falar paper, cara, daqui a pouco ele vai falar...
Tem nada. Tá sem ponta nenhuma esse episódio. Caraca, volta pro rumo.
Mas depois ele edita, cara. Volta lá, volta pro rumo.
Você aptou o Brasil Bowl, mas você aptou o Brasil Bowl, obviamente, porque você faz alguma coisa no Paraná com relação à arbitragem. Porque quem estava lá no Brasil Bowl era o Vini, que é diretor do Rio Grande do Sul.
É dono do Rio Grande do Sul.
Isso, estava o Smash Campari.
É, o Smash não manda em nada. Deve mandar alguma coisa em São Paulo também, né?
Talvez.
Mas deve mandar alguma coisa. Quem mais? Eu não me lembro quem foi.
É... Eu, de head, de line, tava o Joab, lá do Rio Grande do Sul também.
Que aí é o Vini que escolhe.
Isso, e no fundo, o Shug e o Eric, de field e back.
Uhum, que mandam.
E o Felipe de site, tava aí o Felipe, do Paraná.
Até o Pirulito manda, rapaz. Pirulito era o do Mato Grosso,
Humberto.
Do Mato Grosso.
Todo mundo manda. Significa que se você tava nessa final, aí você manda em alguma coisa também. O que você manda na arbitragem do Paraná?
Aqui eu não mando nada. tento dar um pitaco às vezes, mas nem assim eu consigo. Mas de qualquer forma...
Ah, então foi porque tu é bom, né?
Não sei, acho que não. Depende. É que ano passado, né, foi um ano atípico aqui nosso. A gente conseguiu fazer muito mais coisas do que a gente planejava. E no final, inclusive, a gente fez uma coisa que nós nunca tínhamos feito aqui no Paraná, que inclusive eu indico os outros estados, que é um evento maravilhoso de se fazer. Fazer uma premiação pelo ano. Uma conclusão do ano da arbitragem. Então a gente se uniu, juntou uma grana, daí os árbitros se encontraram, mas não só os árbitros, as famílias dos árbitros, né? Todo mundo podia trazer quem quisesse. Foi feito um churrasco e nisso nós fizemos uma premiação com uma votação de todos que participaram, elegendo melhor umpire, melhor head, melhor isso, melhor aquilo, melhor árbitro do ano geral, né? Segundo melhor árbitro. Nisso eu tive o prazer de ser escolhido pelos meus árbitros aqui do estado, inclusive desde já, de novo, agradeço a eles aí se estiverem ouvindo, o prêmio de melhor umpire do ano passado e segundo melhor árbitro do estado. E isso eu sou muito grato pela consideração deles e não sei se foi isso ou não, mas isso pode ter sido um motivar para me escalar para o Brasil Bowl. Eu sempre dei o meu melhor em campo e ainda bem que uma hora foi reconhecido, né? Então... Fico muito grato pela escalação e por ter atuado naquele jogo. Foi para mim o maior da carreira.
Você tá falando que não manda em nada, mas quando eu pedi pro Felipe indicar alguém para ser da diretoria técnica da Anafab, ele indicou você. Então significa que alguma coisa aí você tá fazendo.
É alguma coisa tenho feito aqui. Eu tento ajudar muito. Nós temos uma comissão que eles, enfim, têm as suas posições de diretor financeiro, diretor de escalas, né? Nosso presidente, né? O diretor geral. E eu não não atuo em nenhum cargo, né? Mas estou ali ajudando sempre que possível, eles sempre me mandam coisas, eu auxilio muito mais na parte administrativa com eles e dentro de campo também, né? Então isso pode ter influenciado também.
Pergunta que eu sempre tive essa curiosidade, Quem é que controla a quantidade de jogos que cada um apita?
Nós temos um árbitro específico aqui no estado que desde o início faz esse controle. Ele tem uma planilha que ele, a cada jogo, final de semana, ele atualiza essa planilha. Lógico, o Felipe tem a dele, que ele gosta de atualizar a dele, colocando todas as coisas que ele fez durante o jogo, imagino. Todos os romances que ele teve no jogo, ele coloca lá. Mas a quantidade em si, a contagem, é um árbitro aqui, que é o Chico, né? O Francisco Domingos, o Chico. Ele faz a contagem certinha dos jogos e vai atualizando. E aí, só com isso que a gente pode saber quantos jogos cada um tem. Por isso que eu posso dizer que tenho 140 jogos, tá? Tudo guardado.
Não, queria saber como é que vocês dão conta, assim, dessa quantidade de jogos, se vocês têm árbitros... Porque o Paraná é muito grande, né? Então, quero saber se vocês têm árbitros, por exemplo, no Norte ou em outros lugares no Paraná, e em relação à viagem também, porque as viagens aí dentro do estado são muito longe, né? Na maioria das vezes. Então, como é que funciona isso aí dentro do estado de vocês?
É uma pergunta que eu vou usar a cola. A cola com os números aqui exatos para não mentir.
Tem uma viagem para Foz, que é longa pra caramba, né? Foz do Iguaçu. Pô, lá é longe.
Conta as histórias lá de Foz do Iguaçu também, no Paraguai. Não esconde nada.
Só para fazer um adendo enquanto o Pina tá caçando. O Paraná em crise em 2020. Ninguém no Brasil teve jogo. O Paraná teve 10 jogos.
É por aí. Aqui a gente começa rápido. Inclusive esse ano, já deixar aí registrado, esse ano fomos nós da arbitragem que montamos a escala. Isso é muito bom, auxiliou muito.
Tabela, no caso.
Porque a tabela, isso, escala, desculpe, eu quero dizer os jogos, isso, a escala de jogos. Porque facilitou muito, porque de fato, às vezes eles marcam dois jogos no mesmo dia, um longe do outro, não tem equipe, não tem isso, não tem aquilo outro, daí a gente tem que se virar, tentar conversar com o time A para ver se consegue mudar, ainda que seja o horário, sei lá. Então esse ano, inclusive, né, agradecer também ao Covid por ter estragado, mas esse ano a gente conseguiu montar uma escala assim redondinha, que a gente conseguiria dar conta de todos os jogos, se organizar para ter uma equipe boa de qualidade em cada jogo. Porém, ainda assim, falta às vezes material humano para tanto jogo. Mas de qualquer forma, só para deixar clara, cheia a colinha. Nós somos árbitros federados aqui, somos em 30 árbitros no quadro, sendo 5 mulheres, tá? E somos a quantidade de árbitros são 2 no norte, na região ali de Maringá e Londrina, 5 no oeste, Cascavel, Foz, e 23 no leste. Então, região aqui para cá, tanto Ponta Grossa quanto Curitiba e região metropolitana. E isso às vezes dá conta, porque a maioria dos jogos nossos são aqui mesmo, na região leste, né? Em Curitiba e tal, dentro das divisões que o campeonato tem.
Mas tem jogo lá pelo oeste do Paraná, não tem? Tem os times para lá? Tem os jogos pelo oeste, não tem?
Tem. Nós temos no oeste o Cascavel Olímpias, né? Que a maioria dos árbitros nós estão em Cascavel. Tem o Foz do Iguaçu Black Sharks, o Francisco Beltrão Red Fit, e temos o time de Santa Catarina, que é o São Miguel Olímpias. Ele é do oeste, e todos os times de Santa Catarina são do litoral, então ele acaba participando do Campeonato Paranaense, mesmo sendo do Paraná. De Santa Catarina, perdão. Combi a nós aí organizar tudo isso. Lógico, são 5 árbitros, às vezes não dá conta, então às vezes a gente manda 2, às vezes 3, a depender da condição deles lá. Tentando montar também uma escala que eles, na posição deles, conseguem ter experiência e qualidade para o jogo, dentro de suas posições.
Não, só queria saber do Pina, de Paraná, de um estado. Muitos jogos, muitos árbitros para suprir essa demanda, né? Como é que é o processo de formação dos árbitros? Porque a gente viu que no Nordeste são 18 semanas de curso, e aí no Paraná é só aquele fim de semana e você faz o acompanhamento? Como é que funciona?
Normalmente é assim mesmo. A gente faz um bom tempo que nós não fazemos uma clínica para entrar muitos árbitros no quadro, porque normalmente quando se abre clínica são jogadores que querem aprender mais do esporte, né? Então, a ideia para fazer uma prova para arbitragem, faz tempo que não temos assim uma entrada grande, às vezes faz, mas entra poucos, né? Então, às vezes entra um, daí um sai, então tipo, ficou elas por elas, na quantidade. Mas normalmente o que nós fazemos é isso, nós montamos um final de semana para arbitragem, e esse final de semana é feita a clínica, tanto no sábado quanto no domingo, com a prova. Depois que o árbitro passa no teste, tem uma sequência, né, que foi definida com a federação do que ele tem que fazer, né? Então ele não vai apitar de cara, ele vai atuar o início ali, como ele vai atuar como Pirulito, ele vai atuar auxiliando no jogo, mas não apitando em si, acompanhando, eu não sei a quantidade exata de jogos, mas ele vai acompanhar fora em si da jurisdição e do árbitro, e com o tempo ele vai subindo até o ponto que ele chega ao ponto de apitar, e os primeiros jogos, se não me engano, ele recebe um valor simplório só para ele ter os custos do que ele teve. Com o tempo ele vai subindo na escala, e aí nós temos níveis, né, de árbitros, e isso vai definir inclusive o valor da taxa.
Esse nível não cria um problema para vocês, não? Tipo, o cara fala, pô, meu irmão, eu estudo pra cacete, tô no nível 4. O outro cara tá no nível 5. Não sei assim se é a denominação que vocês usam. Mas, porque a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e a gente sempre achou que em algum momento isso ia causar discórdia. E era uma parada que a gente tinha muito medo de perder árbitros por causa disso. Mas pelo visto funciona pra vocês. Como é que é isso?
Não, nós não perdemos árbitros com isso, porque aqui nós temos um jogo bem aberto, né, um jogo bem limpo, em que se você demonstra qualidade, se você demonstra evolução, nada vai impedir que você seja escalado mais vezes, que é um dos principais pontos de você alterar, né, subir no escalão de arbitragem, que é a quantidade de jogos. Lógico, a depender do escalão vai exigir outras coisas. Final de Paranabol, ou semifinal de conferência nacional, final de conferência nacional, semifinal nacional, então vai exigindo alguns requisitos para você subindo de escala. E nunca tivemos assim um caso de um cara falando, olha, eu estou sendo injustiçado, eu estou evoluindo e vocês não me... Porque, pelo contrário, se o árbitro demonstrar força de vontade, demonstrar que está estudando durante o jogo, realizar uma chamada, fazer uma chamada no jogo, assim, que você fala, pô, esse cara tá estudando, ele não é só um cara que tá aqui de bonito, ele tá se esforçando. Isso sim é levado em consideração para as futuras escalas.
E como é que é feita essa avaliação aí de vocês? Avaliação, você vê se o cara fez uma boa chamada, se o cara fez uma chamada correta, se apitou bem.
Então, vai depender, porque normalmente tem um árbitro mais experiente em cada jogo, né? Um árbitro já de um escalão mais alto está em cada jogo específico. E aí ele, inclusive, é responsável para repassar depois a comissão o que aconteceu, o que ele entendeu daquele jogo. Então, sempre no final do jogo tem alguém específico, nós temos nosso grupo, né? Imagino que todos os locais do país façam isso, espero, pelo menos, crie um grupo do WhatsApp, coloque os árbitros e eles vão ali se organizando, tanto para ir para o jogo, etc., coisas assim. Mas no final do jogo, alguém responsável, naquela semana, vai rever todos os vídeos, porque graças a Deus a federação não é lerda em colocar os vídeos no site, no YouTube.
Graças a Deus, segunda-feira já estou vendo o joguinho de vocês.
Exatamente, eles são muito ligeiros, já tudo editado, eles são bem... Aqui a federação, a gente conta muito com eles contam muito conosco também. Então é uma... Inclusive é um dos motivos de nós termos uma comissão federada justamente por isso. A federação nunca nos deixou na mão, inclusive aquele fatídico caso em que o TJD condenou os árbitros para restituir o valor do jogo, a federação que bateu de peito depois da greve e tal, e falou, não vai acontecer aqui comigo não, então a federação sempre teve esse jogo bem aberto conosco. Daí, um árbitro específico de cada semana vai fazer uma avaliação dos jogos por vídeo, e ele vai anotar tudo que ele viu de erro e de acerto, inclusive vai, assim, eventualmente uma grande chamada, vai anotar exatamente isso, e no final ele vai passar tanto para a comissão, quanto para o grupo. Falar, essa é a minha avaliação do jogo. Por favor, né, como uma convocação também, revejam os jogos e confirmem os erros ou acertos de vocês. E graças a Deus não temos assim uma relutância, uma tentativa de motim grande dos árbitros, de querer falar, não, eu não errei. A questão é bem simples, a comissão analisou e viu que você estava errado, ela acertou nisso, ou se tem uma discussão interna, coloca uma roda para debater. Mas a questão é, o árbitro sempre, normalmente, tem que aceitar a questão do que está sendo repassado, e isso vai ser levado em consideração para ele, para eventuais escalações, ou o êxito ou o erro durante o jogo. Eventualmente dar uma conversada, ou não, ou dar um parabéns público para ele, sobre como ele tem atuado, e cada jogo tem isso. Então, além de ter alguém responsável por ver os vídeos e fazer essa avaliação prévia, o árbitro também, a própria equipe, tem que, após o jogo, rever o vídeo e colocar suas considerações do jogo, e isso depois é repassar tudo para a comissão, que vai levar em consideração, porque nós temos um árbitro responsável somente para fazer a escalação, né? É um único árbitro responsável que faz toda a escalação, escala a equipe de arbitragem de cada jogo, e ele que vai levar isso em consideração na hora de escalar, e consequentemente depois vai ser levado em consideração também para eventuais evoluções na carreira e evolução o próprio nível do jogo, né? O árbitro vai ter a chance de apitar a semifinal do estadual, a final do estadual, apitar jogos nacional e assim por aí vai.
Mas esse árbitro responsável, mas quem avalia o árbitro responsável pela avaliação, por exemplo? Alguém tem que avaliar
a comissão.
É, tá, isso que eu quero saber.
A própria comissão avalia. Então a comissão se autoavalia, inclusive o nosso presidente, que atualmente é o Jimmy Michelasso, ele também é autoavaliado pelos demais árbitros, como da comissão, como Felipe Oliveira, o Diego Garcia e outros aí.
É, minha dúvida ficou porque esse cara que avaliava, então tem uma avaliação do avaliador também.
Não, ele também é avaliado. Não existe uma questão hierárquica piramidal aí, né? A cúpula, vamos dizer assim, da arbitragem, que é a comissão, também se autoavalia. E tanto ou é, né, que um dos árbitros que está na comissão foi o árbitro responsável como referee daquele fatídico jogo que aconteceu, né, do erro no overtime, e ele inclusive recebeu a punição da própria comissão que ele integra por não apitar o resto do campeonato. É a punição administrativa interna dele. Isso prova que a comissão também é justa nesse quesito. Eu sei que estou fazendo uma propaganda da comissão aqui, mas...
Foi legal de trinchar isso, eu acho.
Não, mas retrocede. Por exemplo, o cara cai de nível também? Existe isso?
Não, ele fica sempre no mesmo nível, porém ele não vai ser escalado se ele estiver com erro, né? Porque a escala dele vai definir o dinheiro que ele vai receber durante o jogo, né? A taxa dele. Então, se ele está cometendo muito erro, ou ele eventualmente é afastado e tal, ele simplesmente não vai apitar. Então, ele não vai cair de nível, mas também não vai receber nada, porque ele não vai estar sendo escalado.
A remuneração de vocês é diferente, de acordo com o nível?
Com certeza. O valor vai subindo no estadual, pelo menos, né? Então, o árbitro iniciante não vai receber nada no início, depois ele vai recebendo aos poucos e vai subindo até o último escalão, até a última categoria A, que vai receber o nível mais alto, que é o jeito, inclusive, da federação se organizar para realizar os pagamentos, né? Porque dependendo do jogo, ela consegue dar mais ou menos dinheiro dependendo da escala do árbitro. Então isso também fica bom para a federação e bom para nós e bom para o árbitro, que vai querer evoluir sempre, para querer sempre subir.
A federação, então, não, mas a federação não interfere nessa questão da escalação, né? Aí ela fala assim, não, o cara quer o árbitro tudo lá de baixo, que aí vai ser mais barato para mim.
Não, isso não. No início, quando começou isso, tinha um limite, a federação colocou. Então, vamos fazer o seguinte, em cada jogo só pode ter um nível A, dois nível B, três, no início era assim. Aí, com o tempo, a gente viu que isso não dava certo, porque ou eles têm árbitros contratados que vão estar livres para poder viajar, para poder apitar jogos, que às vezes tinha dois jogos no mesmo dia, lá no interior, já foi dois árbitros de categoria A, um vai ter que apitar um e o outro vai ficar olhando, vai ter que gastar mais transporte para um, entendeu? Porque o material humano não é ilimitado. Então, isso depois de um tempo acabou e a federação deixou bem livre a nossa escolha. Somos nós que montamos a escala, né? Então, a nossa escolha fica para o jogo.
Mas de uma forma ou de outra, vocês têm um valor variável da
Sim.
equipe de arbitragem, da equipe que
eu tô Exatamente.
Falando. Vocês Exatamente. Tem equipe que pode ganhar um maior e uma equipe que pode ser com menos verba. É isso?
Exatamente. Então também não fica pesado, porque num jogo está muito alto, o outro vai se compensar, para a federação, eu digo.
É um orçamento anual que vocês fazem?
Não, eu acho que não. Que eu saiba, não tem nenhum orçamento anual de limite. Não. Só a depender da escalação, é que a federação vai pagar por rodada. E a gente recebe, como sempre, o árbitro tesoureiro vai receber sempre, na semana que iniciar, todas as taxas de todos os jogos, porque as escalas já estão previamente montadas, né? Então já sabemos quanto vai receber, de quanto cada árbitro vai receber e quanto vai ser a taxa de cada um. E aí, consequentemente, a federação já sabe de antemão quanto que é o valor da semana e ela deposita direto na conta do árbitro tesoureiro, que vai depois destrinchar para todo mundo.
Ninguém entrega em dinheiro na hora do jogo.
Exatamente. É tudo depósito em conta. A gente nem vê a cor. Ah, esse ano nós temos a implementação, um recolhimento, uma ajuda no valor de taxa de cada árbitro para um caixa da própria comissão. Para a comissão eventualmente gastar com eventos e outras coisas próprias de arbitragem. Troca de material, eventualmente, ou qualquer outra coisa que possa beneficiar a arbitragem, o dinheiro da comissão. E a comissão, daí, por acordo dos árbitros, né, foi um acordado na nossa reunião no início do ano, por unanimidade, ninguém se opôs. A comissão retém 5% da taxa de cada árbitro por cada jogo. Então, se o árbitro ganha 150 no jogo, vai ser retido 5%. Se o árbitro ganha R$100 por jogo, vai ser 5%. Nunca vai ser um valor X, R$25. Porque daí o árbitro às vezes ganha, vai ser quase metade do que ele ganha no jogo, então não vale a pena. Então, consequentemente, é 5% do que ele ganha. Se ele ganha mais, vai ser um pouco a mais. Se ele ganha menos, vai ser um pouco a menos, porque vai ser sempre 5% da remuneração dele.
Então, se Deus quiser, no próximo congresso, vai 30 pessoas do Paraná, de avião, com alimentação, hospedagem.
É, a gente tenta fazer, e todo início de ano, inclusive, né? Normalmente a gente tenta fazer duas vezes ao ano, mas é muito difícil, até porque os árbitros do interior vêm para Curitiba, né? Então, a gente faz sempre um workshop, né? Uma atualização da questão, a gente debate as regras novas que foram implementadas em cada ano antes do início do campeonato, como a gente fez esse ano. É, a gente não fala sobre regras, porque a questão não é, né, já somos árbitros, a questão não é ficar ensinando regra. A gente fala só sobre autorizações e questões do que a gente planeja para esse ano, e ao final desse workshop, dessa atualização de arbitragem, inclusive para se ver, né, porque às vezes a gente não se vê, muitos árbitros às vezes não viajam para o interior ou não vêm para a capital, então só vê nessas épocas. A gente faz sempre um teste físico no início do ano. Isso também influencia na escala. É uma das questões para ser escalado é o teste físico, que é feito a cada uma vez. Era para ser, né, uma vez no início do ano, uma vez no início do brasileiro, depois de acabado o estadual. Mas às vezes não dá, tem ano que não dá, acaba sendo uma vez no ano mesmo. Mas de qualquer forma, os testes físicos são anotados, guardados, e a gente vê a evolução do árbitro comparado ao último teste, seja 6 meses ou 1 ano atrás. E aí isso vai influenciar também, porque demonstra que ele está sim tentando melhorar na sua vida cotidiana para ser um árbitro melhor em campo, e isso influencia na sua condição física.
Show de bola. O Tinei sendo sabatinada para explicando toda a organização, né, do Paraná, Tinei. Agora, já para a gente encaminhar para o final do episódio, conta para a gente qual que é o seu objetivo para o futuro aí, seus planos para o futuro como árbitro, né? Você já apitou o Brasil Ball, como a gente já comentou, mas qual o próximo passo que você quer dar aí dentro da arbitragem?
Olha, eu sei que muitos árbitros falam que vou parar, e acabam não parando. Eu nunca falei isso, eu vou parar. Eu gosto muito do que eu faço, é um hobby que eu gosto bastante. Eu sempre encarei como um hobby, mas agora a gente já encara como um trabalho, né? Inclusive, um lema que nós temos aqui no Paraná, a gente não vai apitar, a gente vai trabalhar. Eu, pelo menos, tento sempre melhorar dentro de campo. Sei que, às vezes, o tempo, por causa do meu trabalho, eu sou servidor público, sei que isso é mais fácil para mim do que para muitos árbitros aí, mas, ainda assim, eu estou estudando muito, porque, embora eu seja servidor público, meu sonho era esse árbitro de futebol, ser árbitro na vida real, ser juiz de direito, né? Então, eu estou estudando muito dia a dia para ver se consigo chegar nesse sonho de vida.
Te cuida aí, Bess.
O Bess é gente boa, dá para...
Vai ficar para trás do currículo.
Eu acho que ainda assim, se eu for juiz de direito, eu não conseguiria chegar no nível do Bess, mas tudo bem. E nisso, eu sei que às vezes pode prejudicar o tempo que eu vou dedicar ao estudo, mas ainda assim eu quero crescer dentro da arbitragem. Eu sei que já tenho o Brasil Ball e sou muito feliz por isso. Quero continuar evoluindo para continuar sendo escalado, que é a evolução natural. A gente sempre quer manter um posto que a gente chega. Eu quero continuar sendo escalado para apitar finais do nosso estadual, finais do nosso de conferências, do nacional. Se um dia, Deus quiser, inclusive, voltar a apitar o Brasil Ball, que para mim foi o maior evento da minha carreira, e eu nunca vou esquecer daquele jogo. Eu falei pro Marcos antes, agora há pouco, que eu sou uma pessoa assim, que eu não sou de lembrar muitos dos jogos da minha carreira, sabe? Eu esqueço fácil dos grandes eventos, assim, você lembra de tal jogo? Eu não vou lembrar. Se você falar alguma coisa específica daquele jogo, talvez ele lembre, olha lá, eu não sou muito de lembrar dos jogos. Eu lembro do meu primeiro jogo, os jogos de frio que eu passei aqui em Curitiba, quando a gente apitava de short, quando grau negativo a gente tava lá no campo, o fatídico 3-0 pro... Se não me engano, para o Predador, em cima do Pumpkins aqui em Colombo.
Nossa.
Que estava em temperatura negativa, chovendo um monte. Teve mais fumble do que se pode imaginar na vida, teve naquele jogo.
E vocês têm roupa apropriada para isso? Roupa de arbitragem apropriada para isso?
Normalmente a gente... Então, é um sonho nosso, inclusive, que a gente já tem o tempo de fazer uma jaqueta listrada, né, para poder apitar. Mas ainda não temos. Está no nosso planejamento. Nós estamos organizando, vendo uma empresa que pudesse fazer isso, né? Porque não é só pegar e colar um adesivo branco no jaqueta preta e foi, né? Então, a gente está tentando ver isso aí também, mas é uma questão, infelizmente, mais para o futuro, mas a gente está tentando evoluir nisso também. O frio às vezes castiga, que quando era de short, então, meu Deus do céu. Mas normalmente a gente usa a segunda pele por baixo, né? O moletom por baixo da camiseta, e é isso aí. Com a calça ainda ajuda. Inclusive, um salve para quem teve a magnífica ideia, na época do torneio Touchdown, ainda, de colocar calça para arbitrar, porque short era uma tristeza, tanto visual quanto para usar. E do mais, como árbitro, além de querer evoluir dentro de campo, também quero evoluir fora, tentar auxiliar mais a equipe aqui do Paraná e inclusive de outros locais do Brasil que precisarem de ajuda, porque a gente não pode ficar parado, né? É o jeito. inclusive dentro do ZebraCast e como na direção técnica também. Se precisar de mim, eu estou aí, embora às vezes a correria do dia a dia não deixa, mas faz parte da vida do árbitro, né? De qualquer esporte, principalmente futebol americano, como amador.
Tá certo. Então, eu queria agradecer demais a participação do Otney nesse episódio. É um cara que tem bastante experiência e agregou pra gente bastante nesse episódio, explicando toda a estrutura lá da arbitragem do Paraná, que é uma arbitragem estruturalmente referência, né? Pra muitos estados do Brasil que estão começando. Então, Otney, mais uma vez, muito obrigado. E para encerrar o episódio, e a palavra tá contigo. Quer mandar um abraço aí pro pai, pra mãe, uma mensagem pros árbitros do Brasil. O microfone tá aberto.
Se meu pai estiver ouvindo, eu só queria dizer, pai, fica tranquilo, a gente não tá te zoando porque escolheu meu nome, tá? Obrigado por ter escolhido ele. É um bom quebra-gelo, o episódio começou bem por causa do nome que o senhor escolheu, pai. Então, obrigado.
Na verdade, tio, tá sacaneando sim, tio. Mentira dele. Eu achei que quando o Marcos falou que ia pra encerrar, achei que ele fosse cantar, cara. Pra encerrar aquele episódio, eu vou cantar uma música pra você.
Vou cantar. Quero citar aí uma frase de Shakespeare, não. Eu só queria dizer que é uma coisa que nós já falamos aqui no Paraná, inclusive já aplicamos no passado, e eu vou repetir aqui para os árbitros que estejam ouvindo no Brasil. Se um dia, tô a fim de conhecer um lugar novo no Brasil, que não seja as cidades mais turísticas do país, quer vir para Curitiba, que é uma cidade bonita, já tem vários pontos turísticos para visitar, e você ver lá que vai ter um jogo em Curitiba ou na região metropolitana naquele dia, avise com brevidade, tá? Que a gente tem esse costume, assim, de se empenhar árbitros de fora, escalá-lo para apitar, tá? Não sei quanto que é o valor da taxa do árbitro convidado, mas enfim, a gente conversa depois.
R$12. O resto vai tudo para comissão.
Exatamente, tudo para comissão o resto. 95% comissão, 5% para o árbitro. Mas se você vier para Curitiba, por favor, nos avise que vai ser muito bem-vindo a apitar, porque essa interação entre estados é muito ótima, o esporte cresce muito. Se um dia estiver passando por Curitiba ou outra cidade do estado tiver jogo, só nos avise com brevidade que a gente vai tentar dar um jeito de colocá-lo para apitar. Fica o nosso convite aí para os outros árbitros do Brasil.
Então é isso, fechamos o episódio com o Otney. Muito obrigado.
Vai cantar, Marcos? Canta aí, Marcos, pra gente.
Não, canta, não, Marcos. Vou poupar o nosso ouvinte. Não, não tem chance, zero chance. Valeu, um abraço.
Valeu, gente, muito obrigado.
Tchau, Craig.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Boa. Então, vamos começar.